Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripod, o Podão, e está começando mais um New In Podcast, agora atualizado. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi.
Tudo bem, Tripod?
Tudo certinho.
Boa tarde.
Boa tarde, como você está?
Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus.
Mais um...
Sempre bem.
Sempre bem. Importante é isso. Todo mundo bem, né? Hoje, segundo episódio do New In Podcast da terceira temporada.
Exatamente.
Né? Então, pô, e...
Começamos o ano com tudo, né?
Com tudo.
É o segundo episódio, a segunda gravação... E hoje foi ao ar, né? Hoje foi lançado o primeiro episódio.
Exatamente.
Hoje a gente já tá gravando o segundo episódio.
Então já fica o lembrete pra galera. Você que tá chegando agora, aproveita para deixar sua curtida, o seu comentário, tá? Mantenha a gente sempre atualizado que vocês estão se atualizando no mercado e aproveita para ver os nossos vídeos se você ainda não assistiu, né? Então, se é a primeira vez que você tá chegando aqui, ouvindo ou assistindo, fique à vontade para rever os nossos episódios, né, Camilo?
Tem duas temporadas de conteúdo lá.
Pô, o que não falta é conteúdo para você se interessar, estudar, compartilhar, que é importante, tá?
É isso.
E vamos para o convidado de hoje?
Vamos lá.
Terceira temporada voando.
Voando, é um prazer.
É um prazerzaço.
É.
Vai lá.
Vamos lá. Então vamos lá. É, ele possui mais de 30 anos de experiência em comunicação.
Apenas, né?
Apenas. Então é exatamente todos os temas que a gente toca aqui. Então são 30 anos de bagagem. 20 anos trabalhando com audiocast e videocast. Conhece praticamente todos os convidados que a gente convida e que a gente traz aqui. Então,
realmente,
a gente tem sempre uma surpresa, né?
Sim, conhece todos.
Exatamente. Além disso, é sócio proprietário da editora Videopress Produções e Comunicação, dona dos estúdios Vida Moderna, ao qual a gente faz a gravação, ao qual estamos aqui, que somos sempre muito bem recebidos por todos eles.
Né? Uma equipe maravilhosa.
Exatamente. Então, essa é a... só um resumo.
Só um resumo.
Um resumo da introdução desse... cara brilhante.
Brilhante, exato. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no New In Podcast, Guido Orlando Júnior. Seja bem-vindo.
Olá, vocês que estão vendo nós três caras de pau aqui. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
Tudo certo, cara.
Obrigado, viu,
tudo
Guido?
Certo.
Pô, que prazer. Pô, é maravilhoso. Ainda bem que você arrumou um tempinho na sua agenda para vir falar com a gente.
Pois é. Como é que eu não ia arrumar, cara? Claro que eu arrumo. Sem dúvida.
Um estúdio desse, a gente sabe que, né, agora vem crescendo as demandas e tudo mais, a galera querendo gravar. Então, para a gente é sempre muito bom.
Muito bom.
Bater um papo, né? Para quem não sabe, né, retomando aqui a informação, ele é o dono do estúdio aqui. Então, tem muita história para contar.
Sim.
E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que é muito grande, mas faz um resumo para a gente.
É, vamos resumir aqui. É, eu sou um dos donos aqui, junto com o Marco Lagoa, que é, além dele ser o fundador da Witech, que é a empresa de tecnologia, e obviamente isso ajuda demais o estúdio, né?
Claro.
Porque a Witech é aqui no mesmo andar, é no andar de baixo. Uhum. Então, tecnologia aqui no estúdio não é problema, né?
Uhum. Sempre atualizado.
Né? Sempre atualizado. A gente tem 4 links de fibra ótica aqui. Caiu um, eu pego outro. Se pegar o último e cair, caiu no mundo também.
Né? Aí fica difícil.
Derrubou o Google.
Derrubou o Google, é. E o Marco é um grande amigo também. E
eu
conto a historinha dele depois.
Tá legal.
Ele é velejador, inclusive campeão brasileiro de Star, né?
Olha só, olha, cara.
Legal.
Que curiosidade, hein? Não sabia, não.
Ele é bem legal. Bom, mas vamos lá. Como é que começou? Eu me formei em 79.
Tá.
Vocês não eram nascidos dois ainda. Você não era também, né, Camilo?
Eu não.
Não era.
Em 82.
Então, em 79 eu me
formei. Tava em preparação. Tava em preparação.
Fiz a primeira faculdade.
Sim.
E eu, que foi marketing e publicidade, não foi jornalismo a primeira que eu fiz.
Ah,
né?
Bacana.
É, porque eu gostava muito disso. Né? A minha família tinha empresa, né?
Tá.
Então nada mais lógico do que fazer marketing, né, e publicidade. Mas no último ano de publicidade, eu fui estagiar na Volkswagen. Não, em 78 eu fui estagiar na Volkswagen.
Tá.
Uhum. No departamento de publicidade e propaganda. Eu me candidatei lá, que eu sabia que tinha aberto vaga, passei e fiquei um ano indo para a Volkswagen, trabalhando, vi o lançamento do Gol, participei do Salão do Automóvel, isso dá uma bagagem bacana, né?
Com certeza. Era o Gol quadradinho ainda.
Quadradinhos,
né?
Ó, primeiro, né? O lançamento. Eu fui no Salão
GTI,
do
Automóvel
do lançamento ainda.
Olha
do Gol,
só, cara.
E convivi com fotógrafos, com pessoal de agência, com tudo que você pode imaginar, né? Achei bacana pra caramba. Aí, em 79, um amigo meu, o Aníbal Fontoura, ele é filho do José Fontoura, que era vice-presidente de criação da antiga Standard, que hoje é Ogilvy.
Perfeito.
Né?
Sim.
Aí eu tô em casa, cara, tranquilo, um dia à noite, o Aníbal, a gente se encontrava muito, o Aníbal chega pra mim e fala assim, escuta, tô indo pra Inglaterra, meu pai arrumou um estágio pra mim lá, você não quer ir comigo? Falei, pô, fazer o quê? Falei, pô, vamos comigo, pô. Falei, tá bom, aí vendi meu carro.
Embarcou?
Embarquei com ele. Fiquei um ano na Inglaterra, trabalhei lá de várias coisas, tudo, né? Voltei com a minha empresa.
Você tinha se formado já?
Tinha me formado. Me formei em 79.
Tá.
Né? Em 78, perdão, em 78 me formei.
Tá.
E aí aprendi muita coisa lá também, né? Na Inglaterra. Quando eu voltei para cá, a minha família tinha uma indústria de joias, porque meu pai era joalheiro. Né? Aí eu não fui para lá nenhum, fiquei tocando a empresa. Tá. Né? E não perdi contato com o Claudinei Santos, que se formou comigo. Tá. Hoje ele tem até Inside. E na época ele era vice-diretor executivo da IDG. A IDG era a maior editora de tecnologia do mundo, para vocês terem uma ideia. Estava em 192 países. Caramba. Tinha sede aqui no Brasil, que foi trazido pelo JP Martinez, que trouxe a IDC também. Né? E eu e o Claudinei, a gente mantinha contato e tudo. Sim. A gente se formou junto, ele era padrinho do meu primeiro casamento e tudo mais, né? Aí quando eu assumi a empresa da família aqui, de eu e minha irmã, cada um ficou com 50 abacaxis no bolso, não dá nem para saber que moeda que era, né? Aí, cara, planilhamos a empresa, falei, putz, isso aí vai... Vai ferrar, né?
Sim.
Aí dispensamos todos os funcionários, que não eram poucos. Pagamos tudo que tinha que pagar, nunca teve processo, nada.
Para poder encerrar bem,
né? É, aí eu falei, bom, belo currículo, né? Empresário falido.
E agora?
Vou fazer o quê? Eu sempre gostei de tecnologia. Falei, ah, vou começar a dar curso de tecnologia.
Perfeito.
Aí comecei e dei muito curso. Dei curso de tecnologia pro Banco Safra inteiro ali da... Não de tecnologia, de como mandar e receber e-mail. Olha que louco. Olha, isso era 1992.
Claro, mas estava em alta, né?
É, exatamente. Era assunto em alta, né?
Exato.
É. Eu já tinha computador, porque na empresa tinha computador, né?
Perfeito.
Eu tinha o meu particular. Eu era amigo do Paulo Roque, que era presidente da Brasoft na época. E a gente comprou o computador junto para jogar game e tudo mais, né?
Tá.
E aí, quando eu comecei a dar curso, eu gostei da história, fui dando curso, treinei a Klabin no Office, lá em Telêmaco Borba, durante um ano praticamente, né? Eles sabiam, me descobriram no mercado, falaram assim, ah, a gente é da Klabin, descobrimos você, a gente precisa de um cara que...
Treinamento de usuários.
Treinamento de usuário.
Perfeito.
Sabe? Office.
Claro.
Tá? Eu embarcava aqui, domingo à tarde, no jatinho da Klabin, que iam mais uns 3, 4 executivos. Descia lá em Telêmaco Borba, na fazenda deles, que tinha um hotel inglês maravilhoso dentro dessa fazenda. Olha, ficava lá até quinta-feira. Quinta-feira voltava para São Paulo. Fiquei assim um ano, praticamente. Né? E nesse meio tempo aí, eu me separei.
Tá.
Conheci a Sandra, que eu estou com ela há mais de 30 anos. Ela dava treinamento de tecnologia também.
Bacana.
Né? Quando chegou 93, o Claudinei me liga um dia à noite e fala assim, escuta, eu vendi um projeto para a Novell. Novell era, para quem não conhece a Novell, ela era como se fosse o Google hoje, em mercado corporativo. Né? Era imbatível. Ela era, jamais imaginava que a Novell ia para o vinagre um dia, como foi. Né? Aí ele falou, pô, eu vendi um projeto para a Novell que precisa escrever sobre rede. E como eu sei que você tocava a rede da tua empresa, você não quer fazer um freela? Um freela que durou 10 anos, né?
Apenas, não é louco.
Falei, não, eu topo, Cláudio, vamos nessa. Aí comecei a me enfronhar nesse mercado corporativo e eu fiz jornalismo. Falei, pô, preciso fazer jornalismo, né?
Perfeito.
Para cada vez, né?
É.
Abriu o leque também.
Eu preciso entender essa... esse negócio de jornalismo. Sim. Eu entendo de publicidade, pô.
Claro. Jornal.
Aí eu virei publisher na IDG. Publisher é o cara que cuida de uma linha muito fina, né? Que é o comercial e o editorial, né?
Perfeito.
Quer dizer, eu tenho que ter a sensibilidade de conversar editorialmente e conversar comercialmente, não misturar as coisas, porque vai dar rolo.
Sim, sim. É bem estratégico ali, né?
É. Aí na IDG eu fui diretor de circulação de revistas, diretor de eventos. A gente tinha a premiação anual das revistas, né? Tinha Computer World, tinha World Telecom, tinha o PC World. Enfim, tinha uns estudos sérios que a gente fazia lá, né? E premiava no final do ano as empresas.
Claro. Legal.
E eu era publisher, quer dizer, então eu brincava com o seguinte: a minha meta é tirar letra da revista e botar página colorida de anúncio.
Tá.
Né? Mas para ter página colorida de anúncio, eu tenho que ter conteúdo perfeito, né? Sem bom, dúvida. Muito bom,
sem
né?
Sem dúvida.
Então a briga de um publisher é essa. Ao mesmo tempo que ele quer ter uma revista só de publicidade, ele tem que ter um produto para entregar, senão ele não tem nada, né?
Claro, senão ele não ganha espaço.
E né? Tem umas histórias muito gozadas, porque quando começou a internet... Ah, e também nós criamos em 96 o IDG Now, que virou referência no mercado de tecnologia, foi parceiro UOL muitos anos, né? Silvia Bassi, que comandava o IDG Now na época.
Uhum.
E para encurtar a história, em 2003, eu pedi demissão. Eu Claudinei saiu em 2003 para um rearranjo internacional que teve. Aí ele já era presidente da IDG aqui no Brasil, né?
Uhum.
Teve um rearranjo internacional, ele saiu da IDG.
Tá.
Entrou um outro cara que não sabia absolutamente nada. Esse cara me chamou um dia na sala dele e falou o seguinte: escuta, eu quero que você me diga exatamente o que, que é esse mercado que eu não conheço, eu não lembro do que o cara tinha vindo.
Tá.
Aí eu pensei e falei: bom, esse cara, primeiro ele vai querer que eu fale tudo para ele, depois ele vai, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, até logo, né?
Logo,
então eu vou me antecipar aqui. Aí eu pedi demissão, né?
Normalmente a gente percebe os movimentos.
Aí eu pedi demissão. Aí todo mundo falou: você é louco? Você vai pedir demissão? Salário que você tem, benefício que você tem? Por que você está pedindo demissão? Eu falei: eu vou pedir demissão por um motivo só.
Sim.
Eu não vou ser embrulhado por papel, porque esse papel não vai durar até 2010 no jornalismo. Vai acabar esse negócio. Papel vai virar...
Ser substituído por outras...
Por outra coisa.
Por outras coisas.
Né?
Claro.
2003. Aí eu pedi demissão, saí. 2004... Eu fundei a Videopress em 2004, que é a editora, né? Que é dona disso, que é a CNPJ do estúdio. E coloquei no ar, na Rede Manchete, um programa chamado Vida Moderna.
Olha que bacana.
Porque o vidamoderna.com.br era de uma assessora de imprensa. Aí eu fiz uma parceria com ela, querendo pegar esse domínio dela, né? Querendo comprar esse domínio. Mas ela não queria vender de jeito nenhum. Então vamos botar. Aí criei uma produtora, quebrei a produtora. Né? Aí, com a produtora quebrada em final de 2004,
tá.
Porque eu tinha patrocínio da IBM, se eu não me engano, da Avaya e de uma outra empresa que eu não lembro o nome.
Tá.
Aí quando eu fui renovar com a Rede TV, com a Manchete na época, eles viram que o programa estava dando certo, eles triplicaram o valor da hora.
Do espaço.
É, que era semanal, né?
Claro.
9:30 da noite, toda terça-feira. Isso. Aí não tinha grana. Aí nenhum patrocinador quis renovar nada, né? Aí eu falei: bom, então encosta, quebrei a produtora, deixei a produtora quietinha. Aí eu falei: o que, que eu vou fazer da vida, né?
De novo.
Segunda vez, hein?
Segunda vez, né?
Uhum.
Falei: já sei, eu vou... Ah, e em 2004 mesmo, eu entrevistei bastante executivo e eu falava para eles o seguinte: escuta, cara, qual é que é a tua dor hoje? Assim? O que você mais sente no trabalho? Eram diretores de tecnologia, diretores financeiros. Todos eles, eu posso falar que foram todos eles, porque isso me chamou a atenção. A gente não tem mais tempo de ler. Isso em 2004.
É, as coisas precisam chegar já mastigadas.
Não dá tempo de ler,
né?
Porque a gente hoje virou um fazedor de relatório. Ao mesmo tempo, a gente precisa se informar. Mas a gente não está achando tempo para isso.
Claro. Né? Claro.
Falei: ah, tá bom. Aí eu falei: bom, então eu vou criar um noticiário semanal de tecnologia. Eu tenho um mailing. E vou distribuir um CD semanalmente para o pessoal escutar no carro, no trânsito. Nossa, porque naquela época tinha CD, né?
Tinha. Opa.
Pra caramba, né?
Que era a tecnologia também da época, né? Assim como o e-mail, quando você começou a dar curso. Né?
Exatamente. Uhum. Aí eu comecei a pensar e falei, pô, mas distribuir CD, cara, vai ser mais caro que distribuir revista.
Sim.
Até gravar no CD.
Gravar o CD, reproduzir o CD, entendeu? Uhum.
Então, assim, e é semanal, né? Tinha que ser fluxo
rápido. No final de 2004, eu estava nessa. Aí um amigo meu foi para os Estados Unidos, o Camargo, e me ligou de lá pelo Nextel, a gente tinha Nextel, né?
Uhum, pelo rádio.
E pelo rádio, me ligou e falou assim, Guido, isso aí que você quer fazer no Brasil, cara, chama podcast.
Que ano isso, Guido?
2004.
2004, olha lá.
Ele um falou... ano depois do... Da criação mesmo.
Não, depois da criação do iPod.
Depois da criação, exato.
Né? Uhum. Chama podcast. Ele falou assim, é uma união de iPod com broadcast. Aqui nos Estados Unidos está começando isso. Eu falei, que baita ideia. Eu falei, é em MP3? Ele falou, é em MP3. Uhum. Aí eu não tive dúvida. Aí eu desenhei um site e para eu dar um nome. Eu falei, puta, que nome que eu vou dar, cara?
É, não, a parte do nome é sempre complicada.
É muito,
né?
Difícil.
Pega, né?
É, a parte do
aí,
nome é
VoIP tava bombando. Uhum. Voice over IP, uhum. Voz sobre IP.
Sim.
Que a telefonia analógica estava começando a entrar em declínio, né?
Uhum.
Aí eu falei, puta, eu vou botar VoIT. V-O-I-T, Voice over IT.
Uhum.
Que seria só de tecnologia.
Sim, claro.
Voz, tá feito, né?
Sim.
E criou, bom, aí eu botei o VoIT no ar. Em duas semanas no ar, o UOL me chamou e falou, você não quer ser parceiro de podcast aqui com a gente? Então, pô, fiquei lá até 2011.
Olha que bacana.
Que legal, hein? É só atento às oportunidades, né?
É.
Que resumidamente é isso, que aconteceu até 2011, né? Porque muito aí em 2013, aí eu comecei a fazer projeto para empresas. Aí em 2013 eu fechei um projeto com a CETIP. A CETIP era uma empresa brasileira listada na bolsa aqui em Nova York.
Tá.
Eu fiz desde o nome dela, desde o nome do site, que era Radar Nacional, que ela tinha uma dor lá que não vale a pena estar aqui. Era um unbranded content. Hoje você tem branded content.
Sim, né,
que é a marca, mas ela não queria aparecer, só queria que escrevesse sobre aquele mercado, um mercado de atuação dela, que ela tinha um problema ali.
Perfeito.
Esse projeto durou 3 anos, porque em 2016 ela foi comprada pela Bolsa de Valores, na época a Bolsa de Valores, que virou a
B3.
Perfeito. Né?
Ah, sim.
A Bolsa comprou, virou a B3. E aí em 2013... eu consegui pegar o domínio Vida Moderna com BR, mas eu engavetei ele. Falei, isso aqui não vai ser...
Ah, depois da manchete lá, em 2013, você conseguiu pegar.
Eu consegui pegar. Caraca. O domínio vidamoderna.com.br de uma maneira inusitada. A pessoa que tinha o domínio, eu sabia quando vencia lá no registro BR, eu ficava de olho todo ano. Em 2013, ela não pagou.
Aí não pagou, você...
Aí você tem que esperar 5 dias...
Sim. Para poder.
É, aí eu esperei 5 dias, dei entrada da papelada, peguei o domínio, encostei o Vida Moderna e botei no ar em 2017.
Que bacana. E Guido, quando você começou ali com a questão do podcast, você começou com áudio só ou já era vídeo?
Só áudio.
Era só áudio?
Não, era só áudio.
Porque nem tinha ainda essa definição, né?
Até hoje, nenhum celular grava ligação por privacidade.
Uhum.
Mas você não consegue.
Sim.
Pode ser que tenha app que grave, mas. O celular não grava.
É a
né?
parte, é assim.
Como é que eu resolvi isso? Eu falei assim, pô, se eu tiver que me deslocar para entrevistar os executivos, primeiro que não vai rolar, né? Porque eu vou perder muito tempo
claro.
Para ir voltar, quer dizer, aquela coisa toda. Que eu fui para Santa Ifigênia
uhum.
e falei, pô, deve existir equipamento de escuta clandestina, né? Não é possível uhum. que não exista, né? Uhum. Fui na Santa Ifigênia, achei uma casa que vendia aparelho de escuta para investigador, cara.
Olha
que loucura.
Falou, prazer, Sherlock Holmes. Tem como você me vender, por gentileza?
Comprei um aparelho de escuta telefônica,
uhum.
só que eu usava só em casa, não escutava nada.
Claro. Né?
Mas quando eu começava a gravar, eu falei assim, olha, eu estou gravando essa conversa pelo telefone.
Tá.
Era uma traquitana, cara. Você ligava no telefone, uhum. aí tinha um outro negócio que vinha para cá, e tinha uma caixinha, você tinha que modular não sei o quê, para a conversa ficar audível, né?
Perfeito.
Olha só.
E eu comecei a gravar por aí. Aí depois pelo celular, depois saiu o iPhone.
Claro. Já tinha qualidade tudo,
já
né?
tinha qualidade, eu fazia tudo pelo iPhone, né?
Uhum. E a ideia do estúdio mesmo? Porque nesse tempo que você pegou o domínio e tudo mais, quando foi a ideia de falar assim, pô, o podcast de lá atrás... Ele voltou mais forte, agora com um novo formato.
Então.
Como é que foi esse choque para você?
Não, para mim foi muito natural, porque eu sei que o podcast embicou para valer em 2011.
Tá.
2011, ele... Puf, ninguém mais ouvia falar de podcast. Né?
Uhum.
Encostei. Então, tá bom, foi legal. Tudo.
Deixa ele
aí. Me levou para ver a abertura da Copa na Alemanha, em 2006. Tinha patrocínio da Avaya.
Olha que legal.
Eu fiz uma série de podcasts. Eu fiz podcast com o Zagallo, com o Carlos Alberto, da seleção.
Olha que bacana. Traz muitas coisas, né? Muitas histórias.
Eu tenho outro guardado, né?
2006 foi a Alemanha, né? 2010 foi a África do Sul, né?
Isso. É isso. Eu tenho outro guardado. Os podcasts daquela época estão todos na nuvem, né? Guardadinhos, né?
Uhum.
Se alguém botar dúvida... Não, tá aqui. Eu mando o áudio. Eu não falo nada, eu mando o áudio.
Mas você não pensa em soltar? Você não pode?
Não, penso... Eu ainda vou colocar isso em algum momento.
Em algum momento.
Em algum momento. É. Quando o Zagallo morreu agora, eu ia colocar o podcast meu com a entrevista dele, né? Mas aí eu resolvi, não, eu não vou ganhar em cima disso.
É,
não,
sim, sim.
Claro, não.
Não me deu... Momento. Eu até pensei, né?
Embora uma muitas vezes a gente faz como homenagem, pode ser visto de uma outra forma, né?
Uhum. Seria esquisito se eu não tivesse pensado, né? Eu pensei, mas
claro.
Eu parei e falei, não, cara, não vou aproveitar.
Que remete à entrevista, claro, né? Mas claro.
Tem jeito, né?
Tá certo.
E aí, em 2017, depois que eu fechei com a CETIP, eu vi um programa com o James Corden, um inglês, que ele entrevistava o pessoal no carro. Né? Eu falei, puta que ideia. O primeiro que caiu comigo foi do Paul McCartney.
Tá.
Falei, puta que ideia. Eu já estava cobrindo automotivo, né? Falei, puta, eu vou criar aqui no Brasil isso.
E ele dirigiu o carro e o entrevistado estava do lado aí?
É. Tá. É James Corden, né? Acho que não existe mais isso.
Uhum.
Aí eu falei, puta, eu vou fazer aqui no Brasil. Aí eu fiz, botei no ar, junto com uma outra pessoa, né? Que ele é um ex-diretor de marketing da Cisco. Ele montou uma assessoria de imprensa dele. Aí ele me procurou. Pô, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Aí eu falei para ele, tem isso aqui. Ó. Né? Uhum. Eu tenho essa ideia. Bom, tá no ar isso hoje. Você entra lá no arroba Vida Moderna no YouTube. Você acha todos os programas lá.
Ah, tá.
Eu entrevistava pessoal no carro, com 5 câmeras, porque eu peguei patrocínio da Samsung, da Motorola.
Uhum.
E as montadoras me emprestavam o carro para eu ficar 10 dias com o carro, né?
Então, pô, também dava para gravar programa.
Dava para gravar para caramba, né? E botei no ar o Carona Moderna.
Legal.
Né? Ficou até 2019. Parou em 2019 por causa da pandemia.
Verdade.
Senão eu teria
pandemia foi em março de 2020, né?
Que é um ótimo nome, né?
É, Carona Moderna.
Né?
Era bem legal. O pessoal gostava, dava audiência. Patrocínio não era problema, né?
Sim.
Porque eu fazia um clipe inicial com os patrocinadores, aquela coisa.
Mas era legal.
É, dá pra ver.
Tinha bastante conteúdo. Né?
Tinha bastante conteúdo. Aí, chegou a pandemia. Eu falei, caramba, cara, que é? E agora?
Pela
né?
terceira vez. Foi agora.
O que eu vou fazer? Aí lança o Zoom.
Sim.
O Zoom era só corporativo.
Sim, verdade.
O chinês do Zoom trabalhava na Cisco.
Uhum.
E na garagem da casa dele, ele criou o Zoom.
Uhum.
Né? Ele tinha, se eu não me engano, em 2020, 160 mil usuários no mundo do Zoom. Em 2020, deu um...
Explodiu, né?
Explodiu. Foi para 30 milhões de usuários, um negócio desse tipo. Assim.
Uhum.
Obviamente, eles me mandaram um Zoom de presente, que não vencia com 40 minutos.
Uhum.
Né? Aí uma multinacional, que eu não vou falar quem foi,
uhum,
me chamou e falou o seguinte, escuta, você não quer fazer uma série de vídeos pequenos de 8 minutos aqui no Brasil?
Uhum.
Né?
Uhum.
Gravado pelo Zoom? Eu falei, posso fazer. Aí eles falaram assim, porque nós vamos fazer isso no México. Eu falei assim, não, deixa que eu faça no México também.
Uhum. Tá tudo certo.
Não precisa contratar
faço
ninguém
aqui,
lá.
Faço aqui, faço lá.
E fiz, durante o ano inteiro.
Ó, que legal.
Os executivos dessa empresa entrevistavam clientes.
Tá.
Pelo Zoom.
Uhum.
O Zoom, o pessoal acha que é só fazer, não. O Zoom te dá até 4 posicionamentos de câmeras virtuais.
Ah, praticamente um programa.
É um programa, né? Você consegue mexer, ou sabia mexer, né?
Uhum.
Mas aí, voltando à tua pergunta, como é que você viu que o podcast estava voltando, né? Eu descobri que o podcast estava voltando quando a grande mídia começou a falar de podcast de novo.
Uhum.
Jovem Pan, por exemplo.
Perfeito.
Isso em 2018. Ah, nós vamos inaugurar o podcast. Aí inaugurou vários, né? O Coração Peludo.
Sim, sim.
Um monte, né? Falei, bom, tá lá voltando, né?
Que era o link do rádio com uma parte de...
Exatamente. Lá eles reproduziam o rádio, né?
Claro.
É verdade. Aí virou um rádio sob demanda, coisa que eu sempre achei. O podcast sempre foi rádio sob demanda, né?
Total. É verdade, total.
Era corte,
total. É? Uhum. Entendeu? Aí eu vi a Globo, cara, falando de podcast. Falei, ah, pronto, voltou.
Se chegou lá.
Se chegou ali.
Não precisa explicar nada para mim, tá bom.
Tá tudo certo, já entendi.
Aí, em 2019... teve a FutureCon aqui em São Paulo, que é o principal evento de telecomunicações hoje, né?
Tá.
Eu vou para a FutureCon e falo, eu vou fazer podcast de novo, vou entrevistar o povo lá.
Né? Galera, tá.
Eu entro, vem vindo uma assessora de imprensa que era boa de negócio. Até hoje ela é boa de negócio, né? Porque ela não tem a visão só de assessora de imprensa.
Uhum.
Falei para ela, ei, fulana, seguinte, estou aqui para gravar podcast, quer me patrocinar? Falou, patrocino, quanto cada um? Eu não tinha a menor ideia quanto que ia cobrar cada podcast, né?
Eu duro quando vem a resposta direta, assim.
Eu não estava esperando, eu tenho cliente para patrocinar teu podcast.
Quando, sim, quanto que é?
Uma multinacional chinesa.
Você vê.
Eu, na hora, ela falou assim, fala já que nós vamos lá no estande, você fecha agora com os caras.
Uhum.
Aí eu dei um valor lá, né? Um valor que ia segurar uns 2 meses ali.
Tá bom, é.
Cheguei lá, conversei com o presidente deles aqui no Brasil. Ele falou, tá bom, fechado. Pode fazer. Quantos podcasts você vai entregar? Eu falei, 20. Ele falou, tá bom.
Uhum, fechou.
Aí fez uma vinheta de abertura com a marca.
Claro.
Né? Era tudo áudio, tá?
Tá.
Só áudio. Fez a abertura com a marca, o fechamento com a marca, locutor profissional, né? O texto, eles aprovaram tudo e rodamos durante os 20 podcasts. Depois ele renovou para mais umas coisas, né?
Uhum.
Aí veio a pandemia, eu fechei com essa multinacional o ano inteiro. Aí em 2021 não aconteceu muita coisa. Eu também rodei podcast, pandemia estava ruim ainda.
Estava bem ruim. Aí
eu vendi para outras empresas uns podcasts, né? Mas não era nem perto do que eu queria, né? Aí um amigo em comum em 22, falou, no final de 21, falou assim, você precisa conhecer o Marco Lagoa, que é um amigo meu, ele tem uma empresa de TI para pequena e média empresa, infraestrutura. Ele gosta de podcast e ele tem uns parceiros lá no prédio, lá em Moema, que... que tem uma sala, ele quer fazer podcast lá, tudo mais. Então, ele apresentou. Só que eu peguei Covid no começo de janeiro, né? Nossa, de 22.
2022.
Nossa.
Peguei Covid, passei bem pela Covid. A Sandra, minha mulher, passou bem pela Covid. Depois de 10 dias, eu comecei a sentir falta de ar. Já tinha tomado duas. Tá. Comecei a sentir falta de ar. Fui para o hospital, fiquei 43 dias hospitalizado. Caramba. 78% do pulmão tomado.
Nossa.
Bom, aí o projeto do podcast de estúdio foi um pouco mais para frente. Né?
Foi
pra... Mas eu ficava conversando com o Marco pelo.
Mas assim, celular. Mantinha contato.
Claro, né?
Pelo menos.
Sim, mas não posso deixar morrer, né?
É.
Porque eu tô hospitalizado que eu morri, não morri.
Eita, exato.
Não tô morto. Eu falava com ele de máscara, pra você ter uma ideia.
Olha só.
No hospital.
No hospital. 43 dias hospitalizado.
Caraca.
Aí saí do hospital. Liguei pra ele, vamos conversar, vamos. Isso foi em junho. Conversamos, aí eu saí primeiro. Eu falei, bom, Marco, não vamos montar estúdio antes de ter um projeto, cara,
claro,
porque não faz sentido.
Sem projeto não.
Né?
Claro.
Tem que ter um projeto.
Né? Claro.
Aí uma empresa me liga e fala o seguinte: escuta, você tem estúdio? Eu falei, tenho. Então manda uma proposta para mim para fazer 20 podcasts no estúdio.
Perfeito.
Falei, até quando você precisa dessa cotação? Falei assim, a gente precisa até metade de agosto, porque nós vamos começar a gravar em agosto. Né? Ah. Eu ligo pro Marco lá pelo dia 12 de junho e falo, Marco, é isso, cara, tem essa proposta aqui, eles querem ver o estúdio. O Marco falou, deixa comigo. Uhum. Dia 29 de junho, o Marco me manda as fotos do outro estúdio, sim, que é o menorzinho, né?
Uhum. Sim.
Que é o Manu, e ele chama Manu porque o cara que construiu o estúdio é aqui da Witec. O Marco chegou para ele,
em homenagem,
pro Manu, e falou o seguinte, Manu, o que, que te faria sair da Witec? Porque o Manu é um cara que trabalha aqui na Witec com telefonia, né?
Perfeito.
O que faria você sair da Witec? O Manu falou assim, trabalhar com áudio e vídeo. Ele falou, construir um estúdio, por exemplo. Ele falou, tô dentro. Dia 29 de junho, o Marco me manda foto, tá pronto o estúdio, vem para cá.
Pode trazer o cliente.
Pode trazer o cliente.
Olha só.
Fotografei, montei na proposta, mandei, falei, a hora que vocês quiserem, pode vir visitar.
Uhum. Que legal, cara.
Aí pegamos. Era uma empresa que ela é integradora do mercado financeiro, basicamente, e outros grandes clientes, né? Integrador de tudo. Tá? Desde o mouse até o que tem de mais... Fatura mais de 1 bilhão por ano. Uhum. Aí fizemos 10 podcasts. Aí eu falei, puta, precisa arrumar mais cliente, né, cara?
É, agora já começou.
Já começou, né? Tá rodando, né?
Sem dúvida.
Aí o Marco me chama e falou assim, olha, tem um cara que tem um estúdio de podcast aqui perto. No Washington Luiz. Uhum. E o cara vai fechar. E eu conheço o dono.
Sim.
Ele me ligou, soube que nós estamos com o estúdio. Falou assim, a gente não pode pegar alguns clientes dele. Né? Já que ele vai fechar lá. Para não deixar os caras
a pé. É honesto da parte dele, né? Muito honesto. Para não deixar a galera na mão. Né?
Cobra o mesmo preço que eu estou cobrando deles aqui. Uhum. O Mário conversou comigo. Falou assim, acha que vale a pena? Eu falei, claro que vale. Pô, imagina.
Lógico.
Dá movimento o estúdio.
Dá movimento. Uhum. E aí começou a locação. Aí eu que fiz campanha de locação. Fiz apresentação. Fiz tudo. E hoje já passaram por aqui mais de 3 mil pessoas.
Olha que bacana.
Eu tenho uma planilha em que eu tenho um painel,
você,
né?
Vai organizando tudo.
Sabe,
né?
Quantos passaram lá, quantos passaram aqui, quantos foram ao vivo, quantos foram gravados, quantas pessoas já passaram aqui.
Que é importante, sim. Legal.
Né? Revistado.
É importante, né?
Sem dúvida.
Quantos minutos e quantas horas cada estúdio já fez até hoje.
Uhum. São dois estúdios, né?
São dois estúdios.
Deixar claro pra galera.
Uhum. E aí é isso, cara. E hoje, agora tá aparecendo um negócio aqui de lado que eu jamais imaginei.
Pois é, e essa era uma das perguntas, assim, como que você tá.
Eu tô entendendo? Falando muito, né, cara? Vocês não estão perguntando, né?
Não, mas é boa, é história, né? Pô, você tem história pra caramba, tem que deixar você falar, senão. Não. Pô, não
a gente sabe, precisa, né, pegar do início ao fim, né?
Isso, claro, até pra audiência saber também, conhecer um pouquinho mais, né?
Exato.
E a próxima pergunta era justamente sobre isso, Guido. Assim, é claro, houve ali o início do projeto e do estúdio. Você é um cara que entendido do assunto, conhece o podcast desde o primeiro formato até os formatos de hoje. É, como você bem disse, pô, existe podcast de todo quanto é lado, de qualquer tipo de assunto. E como foi para você enxergar esse movimento do mercado, da necessidade de, pô, eu preciso de um podcast, as empresas se movimentando, entendendo como um formato e um canal que é importante, que muitas vezes não é um canal que acaba sendo banalizado por outros, né? Então, se você pegar os maiores podcasts, a galera pensa que é daquele formato. Depois, quando você vai fazer, você entende que é nichado, né? Que tem um propósito por trás do projeto.
Sim, sim.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois lados.
Tá bom.
Primeiro, da galera que pensa que é de um jeito
isso.
E acaba saindo.
Isso.
E dos outros que realmente entendem que um projeto do podcast ele pode ser muito bem trabalhado, nichado, e aí entende mesmo como um projeto e segue ele ao longo da...
Exatamente. Né? Aí eu comecei a entender esse mercado como ele é hoje, juntando com experiência de publisher. Uhum. Psicólogo não pode anunciar, médico não pode anunciar, dentista não pode anunciar. Estão tudo vindo para podcast.
Que é a forma de expor o trabalho.
Exatamente. Revista conteúdo, setorial não existe mais. Por quê? Porque a indústria gráfica é muito cara. Acabou a indústria gráfica também. Né? Acabou.
Sim.
Foi pro vinagre.
Sim.
A gente lá imprimia 8 revistas com tiragem de 40 mil cada revista. Né?
Sim.
Uma IDG naquela época.
Sim.
Foi tudo pro saco. A editora que fazia quebrou. Que eu conheço o dono até hoje. Uhum. Aí você pega a imprensa. O que segurava o Estadão e a Folha e os jornais regionais de maior circulação, o que, que era? Eram os classificados. Uhum. Né? É isso que dava independência editorial para um jornal. Por quê? Porque o classificado é um pagamento pequeno, uhum, só que de altíssimo volume.
Sim.
O Estadão, você deve lembrar mais que o Podão,
uhum, tem lá
era caixinhas. Uma grossura no, claro, no domingo, cara, claro, que era impressionante.
Muito conteúdo.
Uhum. E era 70% do jornal era classificado. O cara vendendo carro, o cara vendendo a casa, vendendo um sítio, vendendo não sei o que, tudo.
Anúncios, né?
Anúncios. Uhum. Uhum. O cara chegava no balcão e pagava. Uhum. Hoje em dia, o que, que segura o jornal? Uhum. Editorialmente. Que independência que o jornal tem editorialmente? Uhum. Zero. Entendeu? Por quê? Porque os anunciantes mandam nos jornais hoje. Mandam nos jornais, mandam no Jornal Nacional, mandam em qualquer jornal, cara. Uhum. Entendeu? Sem dinheiro não se faz nada.
Sim.
Né? E nesse caminho, as revistas setoriais sumiram. Os executivos não têm mais onde botar a carinha deles. Uhum. Entendeu? Porque antes punham nas revistas, punham nos jornais. Você lembra da Gazeta Mercantil, o Bico de Pena que tinha?
Sim.
Você lembra disso? Pô, dá um momento.
Não, né? Não lembro.
A Gazeta Mercantil tinha um Bico de Pena, que era um cara que desenhava um executivo principal, a matéria principal com o executivo, uhum, e era um desenho de Bico de Pena. Sabe, era legal pra caramba. Ficava, saía no meio da primeira página, né, aquele desenho.
Então era uma grande visibilidade. Né?
É, baita visibilidade. Uhum. Ah, então, o podcast veio para duas coisas. Hoje os executivos têm onde botar a cara, e não só a cara, mas como a voz também.
Claro.
Porque antigamente eles botavam a foto e um artigo que não era ele que escrevia, que era provavelmente assessoria de imprensa. Né? Uhum. Hoje não. Hoje ele senta aqui, uhum, ele fala. Então você vê a expressão facial, você vê postura física.
Sim, as ideias. Vê,
uhum. Passa muito mais credibilidade. Uhum. Né? Então aqui eu tenho muitos setores. Já passaram por aqui mais de 90 clientes nesse um ano de estúdio. Né? Você tem mensalistas e tem avulsos.
Sim.
Né?
Sim. E Guido, o que, que eles estão, o que, que de todos os clientes e todas as pessoas que passam aqui, que você tem contato, o que, que eles estão mais trabalhando? Eles estão trabalhando área marca, médica. Mas eles estão trabalhando a marca da empresa, eles estão trabalhando conteúdo, eles estão trabalhando...
Conteúdo, credibilidade.
Tá. Então, é o pessoal está vindo e está expondo o que faz.
É, está vindo e está criando credibilidade... Uhum. Mostrando para o mercado que ele sabe, o host geralmente, sabe do que ele vende.
Perfeito.
Entendeu? Isso você não encontra em nenhuma mídia, por exemplo.
Uhum. Ou provavelmente não tem espaço para isso.
Não,
né?
Tem
pra
espaço. Para
criar essa credibilidade.
Não tem,
né?
Não tem. Uhum. Então aqui, antes de vocês chegarem, eu estava em reunião com uma pessoa, chegou porque eu faço campanha ativa no Google, um pouquinho no Instagram, né, e tudo mais. Uhum. Mas uma psicóloga, ela fechou mensalista aqui, que ela vai fazer transmissões ao vivo.
Tá. Olha que legal.
Né?
Ao vivo, né?
Ao vivo, nesse estúdio aqui. Né?
Que legal.
Tem uma outra que chama Mentes Inquietas. Uhum. São dois médicos, é um casal de médicos, não são casados, mas eles são parceiros, né? Uhum. Que são psiquiatras. Tem outros psiquiatras que fazem aqui também, né? Uhum. Aí você tem dentistas,
tá,
que fazem também.
Que era uma coisa que você... Até lá atrás, né? Ninguém
nunca ia pensar. Ou a parte acadêmica, né? Sim. Acho que ou a parte acadêmica ou os encontros.
Exatamente. Né?
Encontro da medicina.
Exatamente.
Esses encontros.
Então, os assuntos aqui são totalmente aleatórios. Você tem futebol que faz aqui.
Sim, uhum. Que é uma coisa que tem tudo, né?
Tem tudo. Entendeu? São quatro caras que fazem aqui já, desde o começo. É um dos que veio lá do outro estúdio que estava fechando.
Que tá, que vocês assumiram.
Né? Uhum. É. Você tem medicina. Uhum. Tem uma pessoa que faz aqui sobre medicina esportiva e nutricionismo.
Olha só. Uhum. E o podcast tem disso, né, Gui? De você pegar um assunto bem
específico. É nicho, cara, é nicho.
É bem específico.
É nicho.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão de ser nichado, porque tem muitas pessoas que confundem. É claro, com o boom do podcast, o que aconteceu, e aí as grandes marcas estão lá em cima, acabam fazendo muita entrevista. Então as pessoas acabam assim, pô, então o podcast é só um programa de entrevista.
Não.
E aí acabam esquecendo que você pode falar de qualquer assunto.
Qualquer assunto.
Né? E que é o correto, querendo ou não.
Sim.
E você vai ter uma audiência
exatamente
qualificada,
claro,
dentro daquele assunto que você quer vender, daquilo que você fala. Então é super normal acontecer isso, né?
Super normal. E as demandas não ficam só em podcast. A gente, por exemplo, está fechando o contrato agora com empresas que querem fazer, empresas grandes, que querem fazer vídeos curtos de 3 minutos de cada departamento para explicando alguma coisa para cliente. Então, por exemplo, como é que chama aí a tributária? Reforma tributária.
É um trabalho de comunicação.
Trabalho de comunicação.
Da área de comunicação interna.
Tá? A gente tem aqui croma verde e azul. Isso dá uma maneabilidade muito boa. Né? A gente tem aqui advogados, juízes e promotores.
Isso é para colocar o fundo, né?
É para colocar o fundo. Croma aqui você coloca o fundo que você quiser, né?
Tá.
Grava no pano verde, em frente ao pano verde ou azul,
ou azul.
E aí você coloca o fundo que você quiser. Mas a gente tem cliente aqui que pede para fazer uma ambientação, botar 2 poltronas e uma mesinha pequena. Aí o cara entrevista com o microfone de mão, que a gente tem aqui, ou o microfone lapela. Né? Fechei um contrato também aqui a semana passada, que começa em fevereiro, dia 6 de fevereiro, de uma cantora sertaneja, que ele está em ascensão.
Tá.
Eles estavam num estúdio que o som não estava bom, aí vieram aqui, tudo, gostaram. Não é formato podcast. Essa mesa vai chegar para lá, ela vai sentar aqui em frente à TV.
É um outro formato.
Outro formato.
Outro formato.
Ela vai trazer convidados, músicos aqui, vai tocar aqui, vai cantar.
Isso é como se fosse auditório, né?
Não é,
é, auditório. É um programa.
É um programa.
É um programa da tarde.
É, mas ela classifica como podcast.
Exato. E aí, acho que nasce não um problema, mas uma banalização do formato, onde as pessoas acabam se confundindo. Porque aí nasce a questão. Pô, isso aqui, para algumas pessoas, é o podcast.
É.
O áudio, tem pessoas que nem consideram.
Não.
Que nem, nunca nem ouviu.
Não, não.
Outros que já conhecem, não consideram o formato MesaCast, assim chamado, um podcast. E somente o áudio. E agora vai começar a acontecer, pelo menos do que eu estou observando, acredito que você também já tenha reparado,
já,
dessa questão das conversas, que não se tornou mais uma questão de podcast em si, onde você vai trazer algum conteúdo, mas sim conversar com uma pessoa. Você traz ela aqui, você conversa um determinado assunto, produz um roteiro, né?
Isso.
E aí você vira um formato de entrevistas.
Na verdade, como é tudo muito descontraído, as conversas são descontraídas, não é aquela coisa de pergunta e resposta,
sim,
né?
Exato.
É um bate-papo, é conteúdo, é informação, né?
É livre.
É livre. Eu brinco dizendo que são mini BBBs. Entendeu?
Sim.
Porque aí você vê a postura da pessoa, você vê, já quebrou o pau em podcast aqui, por exemplo.
Tem disso?
Tem, opa.
Tem algum caso específico que você guarda?
É a vida real, né?
É a vida real. Não, sim, mas tem algum caso específico que você traz assim, que você lembra? Precisa
você
mencionar.
Não precisa falar o tipo,
o nome, nada.
Não. Lá nos bolados, por exemplo, que é o de futebol, já teve várias encrencas aí.
Futebol tem.
Futebol é briga, né?
Futebol é da, no rádio, a gente acompanha.
No rádio
tem briga,
imagina.
Tem briga, cara.
Você imagina no.
Mas acaba tudo bem, né?
Claro.
No fim, futebol sempre acaba bem.
Tem um que se exalta, entendeu? Mas a gente tem um podcast aqui muito interessante que é sobre pet.
Oh, que bacana. Tá em alta, né?
Tá em alta.
De pet, tá em alta.
Tá em alta. Tem também as fotógrafas. Tem as fotógrafas de quinta que fazem... Elas pegam uma vez por mês e gravam das 9 da manhã às 6:30 da tarde.
Olha só que legal.
É um dia por mês. São mensalistas, né?
E são assuntos assim que, você parando para pensar, talvez você nunca imaginaria que tivesse um podcast sobre isso. Acho que isso é o mais mágico.
Não,
né?
Exatamente.
Você foi, por exemplo, de dentistas, por exemplo. Acho incrível.
Dentista,
cara.
Tem.
Que claramente é super nichado. Mas é um assunto muito, muito relevante para a área.
É super nichado, mas esse podcast tem um patrocínio de uma empresa alemã.
Olha só.
Você vê.
Que paga o que ela paga aqui, deve sobrar dinheiro.
Porque tem interesse.
Tem interesse.
Tem interesse.
entendeu?
De conteúdo.
Aí você fala assim, mas as audiências não são como é de uma inteligência limitada, de milhões de...
Uhum.
Não, cara, mas quem escuta aquele podcast...
É quem vai consumir depois aquilo.
Não, quem vai consumir aquilo, ela pode ter ali 500 visualizações, mas a taxa de audiência interna é alta. O cara fica escutando.
A audiência é qualificada.
É
o que realmente interessa para aquela pessoa. Então é quem deveria ouvir mesmo.
É.
Se a pessoa está ouvindo, é quem deveria ouvir. É sua audiência. Né?
É sua audiência.
Porque isso também acaba confundindo muito. Quem começa, e eu senti isso muito quando teve esses booms de podcast.
É.
Né? Então, por exemplo, o Podpah, o Flow, o Inteligência Limitada, o Poddelas, enfim. Esses grandes canais começaram a fazer nesse formato e muitas pessoas começaram a apenas reproduzir, né? Imitar, e aí sem ter algum propósito.
Não, é sem propósito.
E aí muitas pessoas também caíram.
Sim.
Né? Não se interessaram, não fizeram da maneira correta.
É.
E aí começou a cair, porque muitas pessoas começaram a, pô, vou fazer aqui um formato, beleza, entrevista, sento com a pessoa que começa a entrevistar, mas na prática mesmo... Pô, não tem roteiro, você não chega a lugar nenhum, você não construiu nenhum conteúdo em cima daquilo.
Exatamente.
Ali. E aí acabam caindo. É claro que essas grandes marcas, independentemente de quem eles levarem, eles vão acabar tirando algum conteúdo pela audiência que eles têm.
Hoje você tem cortes terceirizados, né? Tem cortes terceiros. Você tanto é que eles falam, pô, você pode cortar, eu já vi vários, você pode cortar, mas espera 24 horas até o meu corte entrar, depois de 24 horas você publica.
Isso se tornou um problema.
É um acordo de cavalheiros, na verdade, né? Se é respeitado, não tenho a menor ideia, né? Mas eu jamais vou fazer isso, vou pegar um corte de um cara e botar no meu canal aqui. Não, cara, sabe?
É porque isso se tornou uma prática, assim, uma máquina. É. De cortes. Tem pessoas que só fazem cortes.
Só fazem cortes.
E publicam
escolhe um tema,
isso.
Né?
Exato. Não, às vezes nem tema.
Define o podcast.
O cara cria um perfil fantasma. Ele aproveita vários cortes de determinados podcasts, assim, aleatórios. Vai fazendo parte 1, parte 2. Às vezes são cortes importantes.
Hoje qualquer um baixa qualquer vídeo do YouTube, né? Tem ferramenta para isso. Quer dizer, então o cara baixa na máquina dele, edita lá os cortes que ele acha legal que vai dar audiência para ele. O clickbait, geralmente, né?
E assim, e com inteligência artificial, você não precisa nem cortar. Às vezes. Não, você não precisa nem editar.
Ela faz.
Ela faz sozinha. Ela corta, ela legenda e solta aquilo ali. E aquilo acaba se reproduzindo de uma maneira que o cara não imagina. E ele acaba tendo uma página ali de cortes, mas você não sabe quem é a pessoa ou o motivo
daquilo
que está acontecendo.
Pode ser. É tudo fake. Né?
Tudo fake, exato. Que também é uma preocupação para quem está produzindo conteúdo de podcast, né?
Teoricamente sim, mas se você pensar bem, esses cortes de terceiros acabam levando o cara pro original, né?
Sim. Exato.
Acaba levando, porque aquele cara que fez o corte não tem... o conteúdo original que aquele cara vai ter.
Pois é. Mas isso acontece nesses podcasts maiores.
É.
Exato, os grandões. Porque dificilmente alguém vai pegar um corte de um programa mais nichado para cortar.
Não, nichado não, porque não vai dar audiência.
A não ser que seja uma página apenas disso.
É.
Então uma página que faça um corte de sei lá, dentista, assuntos ligados à saúde bucal.
Exatamente.
Então ele vai lá e corta.
Agora, eu respeito muito o Vilela, o Igor, por exemplo... Sabe, eu respeito muito. Você tem o Carioca e o
Bola.
E o Bola, claro. É um podcast? É um podcast. É respeitável? Tem audiência pra caramba? Tem audiência pra caramba. Entendeu?
Bom, mítico, né? Todos eles. Eles construíram ali todo...
Construíram.
E geraram uma indústria, uma demanda muito
grande. Geraram. Então... Movimentam, né?
E assim, né, Guido? Não sei se você também percebe esse movimento, mas... já não tem nem mais comparação do formato que eles têm.
Não.
Com as pessoas que estão começando algum projeto agora.
Não.
Aquilo nem se tornou mais, ou nem se denomina mais um podcast, né?
Não, denomina, vai. Esses podcasts todos que tem aqui, esses bem variados, são podcasts. É videocast, vai.
Sim, que seja.
Mas o que a gente entrega para o cliente, por exemplo? A gente entrega o vídeo... editado, pronto. Ou se ele tiver editor, entrega o bruto e ele edita lá.
Edita.
E o arquivo MP3, porque ele também tem o canal no Spotify, por exemplo.
Também.
Só o áudio.
Entendeu? A gente não entrega nunca só o vídeo. Entrega o vídeo e o MP3 prontinho para ele subir para o Spotify. Você pega o meu podcast, o Vida Moderna, ele vai para o YouTube e vai para 8 agregadores.
Sim.
Automaticamente, né?
Automaticamente.
Publicou no servidor da gente aqui e espalha, né?
Espalha.
Entendeu? E muitos fazem isso.
Que, não, que é super importante. Eu digo, não denominar podcast, mas assim, eu digo em relação ao formato. A questão de preparação, de produção, retorno, de impacto. Eu digo isso porque muitas pessoas querem fazer se baseando nesses grandões.
É, não, aí quebra a cara.
Eu acho que esse é o problema.
Quebra a cara.
Né? Assim,
ele começa a medir audiência. Exato. Fala, pô, meu podcast não deslancha. Pô,
você acha que esse, inclusive, é o maior desafio que a pessoa vai encontrar na frente?
Sem dúvida.
De tentar, talvez, entender o formato?
Sem dúvida. Sem dúvida. E só vai entender o formato com anos de experiência, cara. Senão... Por exemplo, com podcast, não se ganha dinheiro.
Uhum.
Em patrocínio.
Uhum.
Tá? Você ganha credibilidade.
Perfeito.
Agora, dinheiro, você vai ficar... Você vai montar um faturamento com podcast, do cara que vai anunciar no teu podcast, não.
Uhum.
O que vai anunciar teu podcast vai servir para você pagar o custo de fazer o podcast.
Sim.
Custo de estúdio, ajuda, custo, né? De edição. Sim, custo... Uhum. Né? E ninguém pensa nisso. Eu não peguei nenhum cliente aqui até hoje que falou, objetivo, eu quero ganhar dinheiro com podcast.
Uhum.
Não.
Uhum.
Tem essa consciência no mercado.
Isso é legal.
Tá? Aí você pega, eu vou voltar no Vilela. Você pega o Vilela, um grande anunciante dele é Insider. Agora tem o Digio.
Uhum,
né?
Sim.
Se ele ficasse por aí, só no faturamento, cara, ele não consegue manter no ar.
Uhum.
Entendeu? O grande faturamento dele é a audiência. Que aí ele tem uma audiência monstruosa.
Com certeza.
E isso acaba dando dinheiro no YouTube, né?
Aí sim. Mas aí é um outro ponto.
Aí é outro papo.
Exatamente. E acho que isso é a maior dificuldade. Né?
Que o YouTube vem cortando cada vez mais isso.
Pois é, né?
Não se ganha tanto dinheiro
hoje como
você ganhava há 10 anos atrás.
Vão se moldando também, as plataformas vão se moldando.
Vão se moldando.
É claro, né?
Por exemplo, o YouTube não entrega para 20% da sua base se você não impulsiona.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Sim. E Guido, uma curiosidade minha. Você tem as empresas, né? E as empresas cada vez mais estão preocupadas em lançar conteúdo e vincular esse conteúdo ao que fazem para realmente serem notadas e respeitadas. E tal, né? Você acha que o podcast está sendo mais utilizado para o público externo à empresa ou ele também pode ser utilizado para o público interno?
Pode.
Porque a gente tem muitas empresas que têm, por exemplo, recebemos aqui pessoas que trabalham em empresas que têm 30 mil pessoas.
É.
10 mil funcionários, 15 mil funcionários, 30 mil funcionários. E muitas vezes a comunicação que chega e que vai para todos esses colaboradores é aquela comunicação. É uma newsletter. Então tem aquela comunicação que é a comunicação básica aí que o pessoal está usando. Conteúdos de vídeo, como podcast, feito pelos gerentes, por diretores, pelo presidente, por alguém do conselho de administração, conteúdos específicos. E para ditar questões importantes ali para a empresa, o podcast também, na tua visão, ele pode ser utilizado para isso? Isso vai gerar valor para a empresa? A empresa realmente vai ter resultado positivo com isso?
Desde como o começo que eu criei o podcast em 2005, sim. Porque eu criei o podcast, o meu primeiro cliente foi, se eu não me engano, HP.
Tá.
Que era exatamente esse problema. Eu preciso falar com o meu público interno e não consigo. Depois veio a Oracle.
Uhum.
Fiz podcast durante muito tempo para a Oracle, por exemplo, em que o presidente da Oracle fazia um podcast com a diretora de comunicação deles.
Perfeito.
Para falar o que tinha sido aquele mês, o que ele esperava do próximo.
Olha só. Uhum.
Fechado, totalmente fechado.
Uhum.
Né?
Perfeito.
Então, esse é um mercado que ainda precisa ser explorado.
Uhum.
Ele é um mercado totalmente viável que as empresas ainda não descobriram.
Uhum. Olha só.
Tá, por quê? Porque elas têm a mentalidade de que ela tem que fazer publicidade.
Uhum. Usar os meios tradicionais ainda, né?
Sim. O mercado interno, a comunicação interna ainda, ela é muito, muito pobre aqui no Brasil. É bem impressionante.
Uhum.
Sabe, eles mandam textões para os funcionários. Ninguém lê esse negócio, cara.
Uhum.
Esquece.
Uhum.
Não vão ler.
E a gente tem a questão das gerações, né?
Exatamente.
A gente tem uma geração que nova.
Antigamente também, já não lia.
Pô, rápidas, hoje.
Já era difícil.
Já era difícil.
Que é áudio, que é vídeo. Né?
E agora, exatamente, né, com essa geração, com o dia a dia, com tudo que vem mudando, com o fluxo cada vez mais rápido.
Então, e você tem que criar coisas inovar, inovadoras, né? Quer dizer, você vai botar o teu diretor de RH para falar com os funcionários, o cara vai querer ouvir o diretor de RH? Cara,
dependendo da comunicação do cara ainda.
Entendeu? Não vai. Você tem que criar internamente, uma empresa de 30 mil funcionários, por exemplo, você tem que criar interlocutores de acordo com os públicos que você quer atingir dentro da empresa.
Claro, a comunicação.
Falar na linguagem, né?
Na linguagem deles,
usar a linguagem,
né?
Certa, né?
Você vai falar... você pega, por exemplo, empresa de tecnologia, você pega um... De tecnologia, não. Você pega o Banco do Brasil, por exemplo. Se eu não me engano, hoje eles estão com... Acho que 10 mil ou 15 mil funcionários só em tecnologia.
Com certeza.
Se você botar um...
Cada vez vai ter
um
mais.
Cara chato do financeiro para falar.
Zero audiência.
E dentro desses 15 mil, você tem os públicos específicos lá dentro.
Exato. Vão entender cada um de uma forma.
Cada um de uma forma. Então a comunicação, todo mundo acha, bota um cara para falar aí.
Sim,
então,
tá tudo
cara,
certo.
Não é assim.
Principalmente nos dias de hoje, né?
Claro. Não é assim.
Perfeito.
Você tem. É uma coisa científica. Sabe, não é uma coisa, eu sou o diretor de comunicação aqui, então eu vou começar a mandar comunicado, vou botar o Zé para falar, porque ele fala bem.
Já não comunica. Já não tem mais isso, né?
Não.
E o podcast nasce justamente com essa intenção.
Exatamente.
Pô, uma pessoa que entende do assunto e tem o público dela, que vai dialogar com o público dela de uma maneira que o público dela, a audiência qualificada, vai entender aquele conteúdo.
Exato.
Então o podcast nasce
É disso. Nicho total, cara. A internet está virando nicho total, né?
As bolhas, né?
As bolhas. Então, tinha um negócio na década de 90, logo depois que a internet entrou aqui, chamava Web Ring. Tá? Eu achava legal pra caramba. O que era o Web Ring? Você gosta de automobilismo? Então você vai ficar dentro daquela bolha, daquele anel e só vai falar. Ah, você gosta de cozinhar?
As comunidades.
Era o Web Ring que chamava antigamente.
Sim.
Entendeu? Mas as comunidades ainda hoje elas não vingaram direito. Né?
Sim.
Elas estão meio perdidas, assim como coisa do Facebook lá, como é que chama aquele negócio lá? O universo lá, como é que é?
Do
Facebook, do Mark Zuckerberg lá.
Tá. Metaverso.
Metaverso.
Eu nem lembro o nome porque sumiu, né?
O Metaverso.
Nem lembro.
O Metaverso. Não, claro, eles seguraram.
Com a inteligência artificial, dançou, cara.
Não, ganhou, perdeu todo o espaço.
Dançou
mesmo.
Dançou.
Né? E para os próximos anos, Gui? Claro que então, no início ainda de 2024. O que você consegue sugerir ou dar de conselhos para quem quer começar um podcast, para quem já está com um projeto em andamento, né, ou quer retomar aquele projeto, que às vezes o cara tinha, perdeu, está meio inseguro, e também de tendências para esse próximo ano, de tudo que a gente falou aqui, de formato, de tudo que você tem de liberdade para fazer dentro de um podcast, um mesa-cast que seja. O que você tem para falar para a gente? Assim?
Primeira coisa é você saber exatamente o público que você quer falar.
Tá? É o básico.
Sim. É o principal.
É o principal. Segundo, você conhece o suficiente daquele assunto para manter uma conversa de pelo menos uma hora com alguém? Porque chega uma hora que você está conversando, eu reparo isso, né? Sim. Aí fica uma coisa meio esquisitona, assim, sabe?
Deixa.
Dá um breu, falar. Assim.
Vão se perdendo ao longo do caminho.
Entendeu?
Claro.
Aí o cara pula fora, né?
Verdade.
Segundo, você não falar de maneira nenhuma num podcast de produtos, marcas e... Não, você tem que passar informação sem falar de produtos, sem falar de marcas, sem falar de serviço, serviço.
Claro.
Seu. Porque aí vira um publi editorial, cara, e ninguém quer escutar publi editorial.
É verdade.
E não dessa maneira, né?
Não.
Tem outras formas.
Não, tem outras formas, né?
Você vai perdendo sua audiência com o tempo, né?
Você vai perdendo com o tempo.
Uhum.
Segundo, você precisa ter muita paciência, você precisa construir a tua audiência. Tá? Adianta você comprar audiência, você gastar dinheiro para comprar seguidores? Não, porque não vai ter engajamento, né?
Uhum. É verdade.
O que é o engajamento? É a curtida, é o comentário.
Compartilhamento.
E quando é comentário pago, dá para sacar que é comentário pago também, entendeu?
É muito genérico. Né?
Muito genérico, é. Quando o cara fala expressões que usa, é maravilhoso esse conteúdo.
Incrível.
Lindo, nunca vi nada melhor, entendeu? É isso, é comprado, você tem hoje. Eu recebo sempre no WhatsApp.
Uhum.
É, trabalho em casa, faturando até 3
mil. É verdade, eu já recebi.
Aí,
tá
vendo? Aí eu já entrei em vários, né, para saber o que era. Ah, eu quero. Tá, o que é? Ah, não, você tem que trabalhar uma determinada hora, você tem uma meta para cumprir, de curtidas e comentários em sites que a gente vai dar para você.
Olha só.
Entendeu?
É, não
você fatura lá, sei lá, 200 pau por dia, sim, não sei quanto.
Então, fica curtindo, comentando.
E o cara só perde, porque aquilo que você falou, mesmo você já comprado...
Não é genuíno, né?
É o que a gente fala. Porque você vai ter impressão, mas você não vai segurar isso no
engajamento. E você acha que tem o cara que tem que curtir, sei lá, 200 coisas por dia, ele vai... Imagina como ele vai escrever os comentários, cara.
É, tudo igual.
Porra.
Tudo igual.
Copia e cola.
Incrível. Todos são incríveis.
Todos,
sem exceção.
Então, é uma arte, é paciência. E eu tenho vários clientes aqui que têm essa visão. Entendeu? E clientes não é meninada, não. Pelo contrário, tem clientes mais novos aqui que o cara
com
chega
visão,
desesperado,
né?
E fala... Não, sem visão.
Sem visão.
O cara chega desesperado aqui e fala assim, cara, eu tenho um canal no YouTube, está com 90 inscritos e eu não passo disso. Qual é que é teu foco?
É verdade.
Não, o meu foco é não ter foco.
É, eu falo de tudo, faço tudo.
Ninguém quer escutar de tudo.
Pois é. Não, e ainda mais quando você não tem um projeto, você não tem nada para sustentar aquilo. Você pode falar de tudo, sim.
Claro.
Pode.
Mas se você não tem um por trás de tudo aquilo ali...
Qual é o teu objetivo?
Exato. Você vai falar de tudo por quê?
O que você vai entregar pro cara que vai te escutar?
Pois é. Porque aí não tem como sustentar nenhuma audiência, né?
Verdade.
Não. O cara entra um dia, pô, gostei, falou de carro. Entra outro dia, pô, tá falando de marcenaria. Falou, e agora? O que eu faço? Eu gostei do carro, pô. Entendeu? Então fica difícil sustentar, né?
E uma coisa que tem também é que o podcast, ele tá precisando de alguma coisa no mercado que alavanque o universo podcast, né?
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
Ah, sim, o universo, né? De todos os...
Esses... podcast.
Exato.
Entendeu? Porque é muito novo ainda, as pessoas não sabem o que é.
Ou estão inseguras, né?
Estão completamente inseguras.
Tá,
tem muita gente que fala, eu não faço porque eu tenho vergonha da câmera, eu tenho...
Ah, sim. Tenho medo, às vezes gaguejar.
É menos, né? Mas tem as pessoas que...
Ainda claro. Tem, né? Esse tipo de insegurança.
Tem os engenheiros, né?
Ah, não. Para com isso. Ele fala isso que ele é engenheiro, né? Hoje tá aqui já
gravando. Ah, mas você fala bem, pô. Tem
os engenheiros.
Então, pois é. Então tem muitas pessoas assim.
Se metem a fazer o
podcast. Ah, para com isso. Tem pessoas que...
Você é um case, Vicky.
É um case. Um case de sucesso, assim.
Pô,
obrigado, não. Pô, dá uma cara de pau.
Eu sou mesmo, cara de pau. Não sei se é o bom, mas cara de pau... É. Aquilo que eu uso, né? Bom, não sei.
Não, isso de tirar pau. A voz dele, né, cara?
Pois não, você acha exatamente. Que eu tenho uma voz bonita? O que, que você acha? Fala a verdade. Você está sem fone, senão o retorno ia caprichar aqui. mas é uma coisa que eu via bastante e que eu fui desmistificando isso para as pessoas, sim, né? O pessoal sempre fala assim, pô, você tem voz bonita, você pode trabalhar no rádio, hein? Pô, tá, eu concordo que eu gosto de rádio, tudo bem.
Sim.
Aí você, pô, você tem voz bonita, pode trabalhar no rádio e tal. Aí você liga o rádio, tá um cara assim, mix 945, que você liga de... Pô, o cara não tem a mesma voz que eu e tá lá. Então, e aí você vai estudando, claro, sou jornalista, né, formado e tudo mais, e aí você vai tendo esses encontros com outros profissionais, até mesmo com um formato mesmo, né, como ele na prática e tudo. E assim como no rádio, eu vejo muito no podcast o seguinte dilema. Não é questão de ter a voz bonita.
Claro.
Claro, saber se apresentar ou saber lidar com a informação. Sim. Como você falou, seja preparado, tenha noção daquilo que você vai falar, já é o suficiente. E não necessariamente, pô, ter uma voz aveludada ou seja formado em tal para apresentar, para fazer tal coisa. Que é uma coisa que as pessoas também geram muita insegurança nas pessoas.
Claro.
Né? Então fala, pô, eu não tenho a voz do cara ali, então eu não vou conseguir fazer. Eu não sei me apresentar, eu não tenho um bordão, eu não tenho o convidado certo. E nada a ver.
Não.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então isso é uma coisa engraçada. Fala assim, pô, o Adão tem e tal. Por acaso, eu gosto de comunicação. Sim. Por acaso, eu gosto de me envolver nesses projetos de comunicação. Mas não necessariamente foi algo que me associou. Né? E as pessoas têm o costume de associar isso.
Tem, né? Tem. Né? É muito gozado.
É, então muito também gera insegurança por conta disso. Né?
É, eu também nunca esquentei a cabeça, cara. Sabe, com isso de como é que eu vou aparecer, como é que não vou. Pô, tem que passar o recado lá.
É porque, querendo ou não, você vai perder a vaidade. Quando eu comecei, assim, podcast, eu também pensava assim. O primeiro eu quase não quis soltar, cara. Não, pelo amor de Deus, tô muito feio, cara. Sou muito feio, não tava sabendo disso. Né? Você vai, pô, não, não gostei. Você acha estranho. A sua voz, você acha estranho, a sua imagem. Mas aí você vai perdendo a vaidade. Você fala, pô. Você
vai se acostumando com ela.
Porque você fala, pô, eu tenho um conteúdo legal. Trouxe um entrevistado legal. Tá tudo legal. Aí eu não vou soltar porque eu não gostei.
Não gosto de mim?
Ah, não gostei do meu cabelo. Não, você fala, pô, não é assim. E aí você vai se acostumando, fala, pô, é tão natural e o natural é legal. O natural é bacana, é o natural que as pessoas encontram hoje no dia a dia, o que elas querem, o que elas buscam. É
verdade. Exatamente.
Então, se você vê que algo é muito forçado, algo muito manipulado...
Perde o interesse, né?
Perde o interesse e a pessoa já não... E ainda mais no dia a dia, com fluxo tão rápido, você fala, vou ver outra coisa, vou ver meu podcast lá de...
E outra coisa que eu falo sempre às pessoas, olha, podcast que vocês forem fazer, pro seu nicho, faz entre 30 e 40 minutos. Tá?
Sempre.
Por quê? Desde o começo que eu pensei isso. Por quê? Porque 30, 40 minutos é o tempo de um deslocamento.
Sim, de qualquer coisa. Né?
Sim. Qualquer coisa.
Que a pessoa consegue pegar começo, meio e fim.
Começo, meio e fim. É. Você chega em casa, você vai fazer alguma tarefa em casa, 30, 40 minutos é um tempo bom.
Sim, é a média ali. É qualquer coisa que você vai fazer.
Vai tomar banho, vai escutar. Eu só tomo banho escutando podcast.
De 30, 40 minutos tomar banho?
Não, 30 coisa é o tempo da academia.
Não, o tempo da
academia.
O
tempo do banho do guia.
Então, mas
só
também,
toma um banho de 30, 40
minutos. Tranquilo. Entendeu?
É o preparo, né? Começa ali.
Escutando podcast, cara, por exemplo.
Eu geralmente para dormir.
Isso é, para dormir também.
Então acho muito
bacana. Consegue pegar o conteúdo inteiro, né?
Isso, você vai ali ouvindo e tal. O áudio tem muito disso, né?
Tem.
Então,
faz muito sentido.
E para a gente encerrar aqui, para os próximos anos, para esse ano de 2024... tendências e como você enxerga o mercado?
Então, eu acho que a tendência é, pelo que eu estou vendo nesse começo de ano aqui, é crescer muito. Sabe? A procura, a demanda por podcast, né?
Você não acha que vai cair, como muitas pessoas estão falando?
Não, o podcast ele não é moda. Justamente pelo que eu falei lá atrás. Quer dizer, as revistas setoriais acabaram, não existem mais. Existem, mas é muito pouco.
O alcance já não é mais o mesmo, né?
É, o alcance não é mais o mesmo e você precisa expandir a sua marca, você precisa criar também credibilidade.
Perfeito.
Tá? E a credibilidade pessoal hoje está muito em alta. E ao mesmo tempo você cria credibilidade para o teu setor e para a tua empresa. Né?
Perfeito.
E eu acho que a tendência é aumentar, principalmente pela movimentação que está tendo nesse ano aqui, janeiro e fevereiro. Eu fiz uma campanha em dezembro para pegar os... Assim, pô, o cara vai ficar em casa sem fazer nada, que está querendo fazer podcast, vai procurar podcast, né? Fiz uma campanha no Google, deu muito resultado, fechei bastante coisa nesse começo de ano já, justamente por causa disso. Agora, aqui no estúdio, a tendência é superar o podcast em projetos que não são só podcast.
Tá.
Assim, abriu um leque,
é.
Perfeito.
Eu não posso pensar, eu não posso me posicionar como um estúdio só de podcast. Tanto é que na apresentação que eu mando para os clientes, tem um foco grande no podcast, porque é o que está demandando hoje, mas tem algumas lâminas lá que falam, olha, eu não sou só podcast, eu faço treinamento, eu faço curso. A gente tem aqui advogados que fazem curso, gravam um curso aqui no Croma.
Olha que legal.
Juiz, advogado, né?
Que também cabe, né? E é uma demanda que o mercado precisa.
É uma demanda que o mercado precisa. Então, o podcast ele vai acabar ao longo dos anos sendo um produto a mais.
É verdade.
Dentro do mercado de comunicação.
Perfeito.
Entendeu? Importante. Um produto importante. Que o mercado buscava e não sabia o que era, até que descobriu.
Exatamente. Então, para a gente encerrar, Guido, muito obrigado pela sua participação especial aqui.
Obrigado,
agradecer ao Camilo.
Eu que agradeço.
Sempre.
Também.
Muito obrigado. É um encerramento especial, aproveitar a presença aqui, né, do dono do estúdio. Então, dizer para você que o link está aí, se você se interessar, se você quiser realizar um projeto, né, de podcast, ou até mesmo gravar um curso, fazer algum conteúdo de produção audiovisual, o estúdio Vida Moderna está disposto aí a te ajudar. E oferecer os melhores preços do mercado. Então, já é um baita de um jabá aí, Guido.
Né? Obrigado.
Então, o link já está... A gente sempre adora, né, Camilo?
Exato.
É, equipe maravilhosa, estrutura incrível e muito bem atualizada. Então, O link está aí na descrição. E aproveitando também você que ficou na audiência com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Dizer sempre, deixe seu comentário, sua curtida, nos siga lá nas redes sociais.
Comente.
Comente, né? Assista também os nossos episódios anteriores, são muito importantes. Então, tá? É um conteúdo completo, né, Camilo?
Tem muito conteúdo, tem muito entrevistado, tem bastante coisa lá.
Bastante coisa. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e nos vemos num próximo episódio do New In Podcast. Renan, um forte abraço e até mais.
Tchau, tchau.